Washington, D.C.
Olá, ouvintes, seja bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 8 de janeiro. É o dia em que em Cuba Fidel Castro e os seus guerrilheiros entraram na capital Havana após 2 anos de uma rebelião armada. Foi em 1958 que Fidel Castro iria governar até 2008. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 8 graus centígrados. O microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do John Dryden. Como sempre, para começarmos com os títulos das notícias internacionais, Anthony Blinken em Israel, depois de visitar vários países da região, Israel matou destacado comandante do Hezbollah no Líbano. A Rússia prossegue intensos bombardeamentos à Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O governo deve entregar ossadas de centenas de pessoas mortas no Namibe em 1993.
O que passou, passou, mas lá a história registrou. É um testemunho que fica 31 anos depois. É tempo de se poder exumar os restos mortais que cá jazem.
Advogado diz que foi impedido pela polícia de estar presente a julgamento de uma ativista em Luanda.
Não consigo perceber e, sobretudo, como justificar. Ele chama muito apreensivo, sobretudo a forma em que agiram.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais.
O movimento Hamas lançou hoje vários rockets contra Tel Aviv e outras cidades em Israel, forçando a população a procurar abrigo. Não há notícias de vítimas. As autoridades palestinianas disseram, por outro lado, que 257 civis foram mortos durante a noite em bombardeamentos israelitas, elevando para mais de 23 mil o número de civis mortos nos ataques israelitas. Israel acusa o Hamas de se proteger no meio da população civil. Por outro lado, um destacado comandante de uma força de elite do movimento libanês Hezbollah foi morto num ataque israelita no sul do Líbano. Wissam al-Tawil desempenhava papel de liderança nas operações militares no sul, a partir de onde o Hezbollah tem vindo a realizar ataques diários contra Israel em apoio ao Hamas nos últimos 3 meses, disse um funcionário libanês que pediu anonimato. As mesmas fontes revelaram que as mortes ocorreram quando o carro foi atingido num ataque à aldeia libanesa de Majdal Selm. A agência Reuters disse ainda que diversas fontes disseram que Israel levou a cabo uma onda de ataques na Síria contra áreas curdas do Irão para conduta de armas, devido à conduta de armas aos movimentos ali aliados. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, reuniu-se hoje com entidades oficiais dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita antes de ir amanhã para Israel para discutir a guerra em Gaza e pressionar a ajuda humanitária e a proteção de civis. Em conversação com o líder dos Emirados Árabes, Sheikh Mohammed bin Zayed, o Departamento de Estado disse que Blinken sublinhou a importância de se impedir o alastramento do conflito e sublinhou o empenho dos Estados Unidos em garantir uma paz duradoura que garanta a segurança israelita e faça avançar o estabelecimento do Estado palestiniano independente. Na Arábia Saudita, Blinken tinha programado para hoje conversações com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e seria acompanhado pelo secretário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell. Ontem, o secretário de Estado avistou-se com o rei Abdullah da Jordânia e com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, com quem discutiu a necessidade de Israel limitar as baixas civis na guerra com o Hamas. Os Estados Unidos continuam a apoiar Israel em recusar exigências dos países árabes para um cessar-fogo. Israel diz que continuará a guerra contra o Hamas até ser erradicada a possibilidade de novos ataques deste grupo. O rei Abdullah avisou das repercussões catastróficas da guerra em Gaza e pressionou os Estados Unidos a apoiarem um cessar-fogo. Entidades ucranianas disseram que pelo menos 3 pessoas morreram em ataques da Rússia, que usou drones e mais de 50 mísseis para atingir várias regiões da Ucrânia. As fontes governamentais ucranianas disseram que foram abatidos 8 drones lançados da Rússia, mas apenas 18 dos 51 mísseis lançados foram interceptados. Os mísseis tinham como alvo infraestruturas críticas e ainda complexos industriais, militares e civis. Um centro comercial e um edifício de vários andares foram atingidos. Pelo menos 12 civis foram mortos no oeste da República Democrática do Congo num ataque do grupo rebelde Mobondo envolvido num conflito intercomunitário por terras, revelaram hoje autoridades locais. O presidente da Sociedade Civil da província de Maidom, Priscila Mpindi, confirmou à AF que o ataque aconteceu na madrugada de domingo, quando os poucos integrantes do grupo Mabon da localidade Massambi, que sobreviveram a uma ação das Forças Armadas do Congo, atacaram moradores da localidade Massubi na sua fuga. Os agressores também causaram muitos danos materiais e deixaram feridos, que conseguiram fugir para uma localidade vizinha do outro lado do rio e estão agora a receber cuidados médicos, explicou Mpindi, referindo que esta contagem é ainda provisória. A ministra dos Negócios, aliás, dos Assuntos Humanitários e do Alívio à Pobreza da Nigéria, Beti Edu, foi suspensa esta segunda-feira após ter sido acusada de desviar mais de 585 milhões de nairas, cerca de 660 mil euros, do dinheiro público para uma conta bancária pessoal. Segundo a BBC, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, decidiu suspender a ministra na sequência da indignação pública sobre o escândalo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Foi há 31 anos que centenas de pessoas foram mortas no Namibe no recomeço da Guerra Civil. Umas asfixiadas em contentores, outras fuziladas. As valas comuns estão identificadas e agora familiares e ativistas que trabalham no Sul querem que as autoridades, através da Comissão de Reconciliação, identifiquem as vítimas. Armando Chicoca.
O historiador Vitorino Silepo, que falou em nome das famílias e das vítimas dos excessos no dia 5 de janeiro de 1993, enterradas nas valas comuns do Calumbilo e Tomboa, disse a Voz da América:
o que passou, passou, mas lá a história registrou. É um testemunho que fica. Também gostaríamos de passar a mensagem para o governo e que, através dos seus mecanismos legais, fala-se da CIDICOP, 31 anos depois, é tempo de se poder exumar os restos mortais que cá jazem para que realmente se entregue às ossadas das respectivas famílias para que o enterro condigno seja feito. Certidões de óbito sejam também entregues às famílias. Esta mensagem em paz, enquanto a CIVICOP procura lugares lá no Quando Cubango, estamos a dizer que aqui já temos um lugar devidamente identificado. Aqui em Moçambique, temos no Tomboa, e que a CIVICOP pode exatamente chegar aqui, não vai perder tempo para procurar onde é que estão os restos mortais.
Já o deputado Américo Wongo Samoma, igualmente dirigente do Partido do Galo Negro, não é, Bíblia?
Nós aqui já temos uma vala comum devidamente identificada, então o que queremos é que essa instituição apareça, que se faça também a exumação e finalmente a inumação dos restos mortais daqueles, no sentido de cada familiar conhecer em que local, em que espaço exatamente estará aqui o seu maior.
Para o deputado Sampaio Muganda, apesar das lições do passado,
os comportamentos de perseguir pessoas que pensam diferente, os políticos, os ativistas e todos aqueles que não pensam no mesmo diapasão do regime, portanto, têm sido ainda esses tipos de comportamento, esse tipo de atitude notórios. E então apelamos mais uma vez que Angola, né, se democratize a partir de instituições e que Angola realmente se consolide na democracia e que permita a participação de todos os angolanos, porque as intolerâncias não ajudam para a consolidação da democracia, não ajudam para o desenvolvimento sustentável deste país.
Justino de Carvalho, um dos sobreviventes do 5 de janeiro de 1993, fez recordar como conseguiram sair da cidade do Namibe no meio do fogo cruzado, atravessando o deserto e percorrendo mais de 300 quilômetros até o município de Quilengues, província da Huila.
pelotão?
Isso já não é segredo. Nós tínhamos um pelotão de comandos, que era o asseguramento da unidade do Namíbia. Este pelotão de comandos que permitiu que nós pudéssemos sair do Namíbia para as áreas onde fomos recolhidos para Kalukembe. Estamos a fazer tudo para ver se escrevemos um livro e contar essa realidade. Preciso que se devolva aos familiares corpo que estão aqui, que logo pedimos. A Civicorp, acho, deve ser essa organização que está a fazer esse trabalho. Os que jazem nesse espaço foram trazidos aqui pelo Soba do Forte. O Soba Minguim foi quem eles trouxe aqui, carregados num trator e enterrados aqui.
Procuramos ouvir a Civicorp sem sucesso, os Namibes da América, Armando Chicoca.
Na sexta-feira, o Tribunal Provincial de Luanda absolveu a ativista angolana Laurinda Gouveia, acusada dos crimes de injúria aos órgãos de soberania e desobediência à ordem de expressão. Igualmente absolvido foi o marido de Laurinda Gouveia. O advogado Zola Bambi saudou a decisão do tribunal, mas disse, entretanto, à Voz da América que a polícia o havia impedido de estar presente no julgamento. Coco Mukuta.
Segundo Zola Bambi, quando tentava sair de sua casa, percebeu que o portão estava encerrado por fora. Minutos depois, uma patrulha com mais de 6 efetivos chegou à sua casa, tendo sido levado para uma unidade mais próxima, onde veio a saber que, supostamente, era por ordem do senhorio que a porta tinha sido encerrada. Bambi diz não se tratar de uma ação isolada e acusa as autoridades de terem criado o cenário para impedirem a defesa da ativista Laurinda Gouveia, que se encontrava detida.
Uma vez na esquadra, não havia queixa, certamente, não havia nenhum ato levantado contra mim, ninguém, e que devíamos tratar de uma situação de privado civil. Conversar, não é tratar, até porque a polícia não estava mesmo envolvida diretamente mesmo. Sim. Simplesmente ele teria que tratar de um assunto de privado. E foi como se conversou naquele tempo. Mas, para mim, ser levado compulsivamente, da forma que tinha, estava prestes a ir a fazer diligência e acompanhar um julgamento, e ficar lá a tratar um assunto que terminamos às 15 e tal, tudo isso se interrelaciona de tal maneira que não consigo perceber. E, sobretudo, como justificar aquele aparato todo, porque quando acontecem situações, e eu até já em várias ocasiões também ajudei a chamar a assistência da polícia, que nunca não vem tanta gente, não consegue tantos meios, ou não há transporte, ou há poucos efetivos. Então, me deixou muito apreensivo, sobretudo a forma em que agiram.
Laurinda Gouveia foi detida por encabeçar uma manifestação contra a condenação de 4 ativistas. Zola Bambi entende que a detenção visava impedir o exercício de manifestação previsto na Constituição angolana e parabeniza, no entanto, o Poder Judicial por repor a verdade com a libertação da ativista.
A detenção ainda foi ordenada, não havendo crime. E a polícia realizou um ato de notícia apresentando elementos, forjando elementos. Já na audiência, conseguiu-se apurar a fundo. Isso trabalhou conforme a lei em que ficou os fatos. E viu-se que realmente não cometeram, não desobedeceram. E não houve em nenhum momento, houve uma violação de uma norma que comprometesse instituições soberanas. Então, é exemplo daquilo que deve ser a realização da justiça em Angola. E agora, a detenção da Laurinda para nós é mais uma forma seletiva de recolher ativistas ativos.
Mantêm-se presos os condenados. Tanaice Neutro, Adolfo Campos, Abreu Pensador e Gildo das Ruas. Coque Mukuta, Luanda.
Mais de 14 mil refugiados da República Democrática do Congo em Angola regressaram espontaneamente ao seu país nos últimos 3 anos, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Aquela agência da ONU refere em comunicado que o conflito e violência na região do Kasai, no Congo, levou milhares de congoleses a pedir abrigo na província angolana da Lunda Norte, 69% dos quais acolhidos no acampamento de Lóvoa e os restantes refugiados em regiões próximas. O ACNUR indicou também que 3.732 congoleses e seus dependentes foram apoiados durante o retorno voluntário em coordenação com o governo e parceiros. No ano passado, segundo o ACNUR, cerca de 820 congoleses que solicitaram abrigo em território angolano foram repatriados após terem fugido do conflito e da violência da região de Kasai, para a província da Lunda Norte. Citando o seu mais recente relatório sobre os refugiados, o Acnur destaca ainda que toda a população de Kasai ganhou o estatuto de refugiado ao chegar à Angola. O documento diz que, na sua totalidade, os cidadãos congoleses registados receberam documentação do Acnur, emitido pelo governo angolano, com nascimentos e óbitos registados semanalmente. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana, 12 horas 15 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens de Moçambique, vamos falar sobre a situação em Cabo Delgado. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem entrar no debate de sexta-feira no África Agora, podem fazê-lo indo ao nosso número no WhatsApp, mandando comentários ou perguntas para o convidado ou convidada. O número é mais 202-251-9466. Que direitos têm aqueles que estão a cumprir penas de prisão, se é que têm algum direito? Isto foi algo que esteve em debate recentemente na Huila, onde está o nosso correspondente, Teodoro Albano.
Mulheres reclusas da principal cadeia central da província da Huila foram recentemente lembradas no Lupango de que, apesar de estarem privadas da liberdade, gozam de direitos protegidos pela Constituição e pela Carta Universal dos Direitos Humanos. Numa espécie de conversa de mulheres para mulheres, o assunto chegou à Casa de Reclusão no âmbito do 12º Encontro da Organização Não-Governamental ADRA Antena Willy Namib. O direito sexual reprodutivo, casamento, respeito à integridade física e psicológica e outros foram alguns dos temas que dominaram as conversas. Na conhecida ala feminina do estabelecimento prisional estão 45 reclusas, com 17 em cumprimento de pena e 28 em prisão preventiva. Guilhermina Muteca, a cumprir pena, admitiu estar a par de outras mulheres conscientes dos seus direitos, mas ressalta outros benefícios dentro da cadeia a pensar na ressocialização.
Nós temos direito de nos levantar de manhã, fazer um pequeno trabalho, que é mesmo a nossa responsabilidade, mas demos graças a Deus porque a instituição ainda nos brindou com cursos, então estamos mais alegres mesmo. Nós temos aqui na ala feminina o curso de decoração, temos o curso de costura e temos o curso de culinária. Por enquanto não há nada que nos fosse que devemos pedir para reforçarmos.
Anastácia Chilete, assistente de projetos da ADRA, Antena Willy Namib, que levou a mensagem de conforto às mulheres reclusas, lembrou que a privação das liberdades tem limites que precisam de ser garantidos e respeitados.
Esse espaço também vem no sentido de promover essa informação e divulgar, porque são muitas das mulheres que, querendo ou não, acabam por praticar um crime, né, e incorrem nesse tipo de situações e que às vezes não conhecem quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Então a ADRA entende que, independentemente delas estarem nessa situação, é importante e até para prevenir violações.
O governo diz estar preocupado com a situação da mulher reclusa e refere que é bem-vinda toda a iniciativa que transmita essa mensagem para afirmar que a cadeia é apenas uma fase da vida, segundo a Argentina Mande, do Gabinete das Políticas Familiares e Igualdade de Gênero da Huila.
A tendência é de que a pessoa, quando é uma reclusa, pensa que não tem mais nada. A sua vida tem um fim, não tem mais onde se integrar, não pode encontrar, por exemplo, o emprego, não pode se integrar na família, na comunidade. Então, ela, sabendo desses seus direitos, ela tem como se enquadrar na sua casa, na sua família e na própria sociedade.
concebido para receber 520 reclusos, a cadeia central da comarca da Vila acolhe neste momento 1.230 detentos, mais de metade em prisão preventiva. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o CANA, a Taça das Nações Africanas de Futebol, a iniciar-se no próximo dia do Marfim. Marrocos foi a primeira equipa a chegar à Costa do Marfim. Marrocos, que foi semifinalista no último Mundial, é sem dúvida um dos favoritos para este campeonato. Marrocos está baseado na cidade de São Pedro, está no grupo F, com o Congo Democrático, a Tanzânia e a Zâmbia. Sem dúvida, Marrocos favorito neste grupo. O seu primeiro jogo é contra a Tanzânia. Como todos nós sabemos, estão lá quatro seleções dos Palopes: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Por menor curioso, é que Moçambique é a seleção com mais jogadores que jogam em casa. Tem 11. Angola tem 7, Cabo Verde tem 1, Guiné-Bissau, todos jogam fora. Cabo Verde tem dois jogadores que jogam aqui nos Estados Unidos. Jamiro Monteiro joga na equipa do São José e Steven Moreira joga nos atuais campeões da Major League Soccer, o campeonato americano, o Columbus. Outro pormenor curioso é que há dois colegas de equipas em duas seleções diferentes. João Correia, da seleção de Cabo Verde, joga nos Chaves de Portugal, onde joga também Guimarães, da seleção de Moçambique. Na seleção de Moçambique, há assinalar a chegada ao estádio em Joanesburgo de Jenny Katamu, que, contudo, não pode jogar no jogo estreia dos Mambas contra o Egito, no dia 14 de janeiro. A seleção moçambicana em Joanesburgo já efetuou dois jogos treinos. O último, no fim de semana, foi contra o Lesotho. Mambas venceram por 2-0. Tinham anteriormente derrotado a equipa sul-africana do Jomo Cosmos por 6-1. Este fim de semana, também a seleção angolana, os Palancas Negras, estiveram em ação no seu estágio no Dubai, empatando com a República Democrática do Congo a 0 golos. Congo Democrático também está no CAN, está, como dissemos já, no grupo F. Falámos há pouco de Jenny Katamu, que fez um jogo pelo Sporting de Portugal na sexta-feira contra o Estoril. Vitória esmagadora dos Sportingistas, 5 batatas na capoeira. Resultado final foi 5-1. Mas a salientar, na última jornada do campeonato português, o empate do Porto frente ao Boa Vista a 1 golo. Empate esse que coloca o Porto em terceiro lugar, a 5 pontos do líder, o Sporting. O que é que o treinador do Porto, Sérgio Conceição, pensa desta situação?
Temos que olhar em frente. Eu já estive com 7 pontos de vantagem e não fui campeão. Estive atrás 7 pontos e fomos campeões. O futebol é isto mesmo, é acreditar, é trabalhar.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Em Inglaterra houve jogos da taça. Ontem Liverpool bateu o Arsenal por 2-0. É, Arsenal vai mal. Terceira derrota consecutiva do Arsenal. Vai mal depois de começar tão bem esta época. Como disse Sérgio Conceição, é assim o futebol. Em Espanha também houve jogos da taça à Copa del Rey e a salientar as enormes dificuldades do Barcelona em bater o Barbastro da 4ª Divisão 3-2. Real Madrid bateu o Arandina, também da 4ª Divisão, foi mais folgado, 3-1. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Denver Nuggets, jogaram em casa. Bateram o Detroit Pistons 131-114, mas toda a gente bate o Detroit Pistons, que só tem 3 vitórias em 36 jogos. Que baseada da noite foi dada pelo New Orleans ao Sacramento King 133-100. Em Los Angeles estiveram frente a frente as duas equipas da cidade. Los Angeles Lakers bateram o Los Angeles Clippers 106-103. E vamos falar agora das relações entre a Rússia e a Guiné-Bissau, tendo em conta que a então União Soviética foi um grande apoiante do movimento de libertação desse país. Mas o recuo da ação diplomática da Rússia na Guiné-Bissau pode ser interpretado agora como sendo uma resposta ao comportamento guineense, disse o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Lassana Kassama.
Mas para melhor entender a atual presença russa na Guiné-Bissau, que muitos consideram para já de tímida, o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, Abdou Diédio, defende que em termos diplomáticos esta presença pode ser apreciada numa dimensão da calminha, não obstante a relação histórica entre os dois países. Ou melhor, na opinião do embaixador gambiano, não há uma forte presença da Rússia na Guiné-Bissau.
Esta presença está consciente do comportamento do Estado guinense ou das posições internacionais e as tendências da política externa da Guiné-Bissau e estando consciente que o terreno guineense não está muito favorável ou não tive uma posição clara quanto à guerra da Ucrânia e outros assuntos, considero que deve observar uma certa acalmia em termos da sua ação diplomática concernente à Guiné-Bissau. Então, para mim, não se pode responder que a Rússia voltou a ter a sua ação diplomática completa, ou mesmo que ela teve no tempo da Guerra de Libertação da Guiné-Bissau.
Atualmente, à vista de todos, a presença da Rússia na Guiné-Bissau está mais patente no setor da educação através da atribuição de bolsas de estudo para estudantes civis e militares. Este último, com um número muito reduzido, trata-se de um país que estava muito presente na Guiné-Bissau, sobretudo no fornecimento de armamentos militares e na área de formação de quadros, tanto assim que a maioria do pessoal militar e da administração pública da Guiné-Bissau após a independência foi formada na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para o diplomata gambiano, a aposta da Rússia no setor da educação na Guiné-Bissau visa estrategicamente moldar e influenciar a opinião pública guinense.
Porque quando você tem quadros formados na Rússia, eles têm a tendência de ter uma certa simpatia com o país onde que foram formados. É nesse sentido que a Rússia vai continuar a oferecer as bolsas para a formação dos quadros guineenses e também a moldar, através da educação, esses quadros.
Quem também se juntou à análise sobre a atual presença russa na Guiné-Bissau é o especialista em relações internacionais e professor universitário Ismael Sadilu Sanya Sadi, que, por sua vez, começou por contextualizar a política geoestratégica e o interesse da Rússia para com os países africanos, particularmente com a Guiné-Bissau, devido, sobretudo, aos seus recursos.
Dado que a Guiné-Bissau possui recursos naturais como peixes, minérios, entre outros, além de uma necessidade de equipar as forças armadas com armamentos militares, acredito piamente que a Rússia ainda demonstra interesse em cooperar com o Estado guinense.
Lassana Kastama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão das relações entre a Rússia e a Guiné-Bissau. E nesta segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos também falar da situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Vem cá, Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a transmitir a partir de Washington, D.C., esta emissão de 8 de janeiro de 2024. Na sonoplastia está connosco John Bryden, a realização é de Mariano Bartolomeu, sou amante Miguel, o João Santa Rita volta para as notícias dentro de instantes. Boa escuta. E nas notícias, entre outros títulos, vamos destacar Anthony Blinken, o chefe da diplomacia americana em Israel, depois de visitar vários países da região. Israel matou o destacado comandante de Hezbollah no Líbano. Rússia prossegue intensos bombardeamentos à Ucrânia. Desde Washington, D.C., a Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Também podem-nos acompanhar no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastante tratar de escrever VOA Português. Para contacto e se quiser escrever para nós para receber as notícias, o nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12:31 aqui em Washington, o João Santa Rita e as notícias do mundo.
O movimento Hamas lançou hoje vários rockets contra Tel Aviv e outras cidades em Israel, forçando a população a buscar abrigo. Não há notícias de vítimas. As autoridades palestinianas disseram, por outro lado, que 247 civis foram mortos durante a noite em bombardeamentos israelitas, elevando para mais de 23 mil o número de civis mortos nos ataques israelitas. Israel acusou a Hamas de se proteger no meio da população civil. Por outro lado, um destacante comandante de uma força de elite do movimento libanês Hezbollah foi morto num ataque israelita no sul do Líbano. O Issam al-Tawil desempenhava um papel de liderança das operações militares no sul, a partir de onde o Hezbollah tem vindo a realizar ataques quase diários contra Israel em apoio ao Hamas. A agência Reuters disse ainda que diversas fontes disseram que Israel levou a cabo uma onda de ataques na Síria contra áreas usadas pelo Irão para conduta de armas aos movimentos assim aliados. Entretanto, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, reuniu-se hoje com entidades oficiais dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, antes de seguir para Israel para discutir a guerra em Gaza e pressionar para ajuda humanitária e proteção a civis. Em conversações com o líder dos Emirados, Sheikh Mohammed bin Zayed, o Departamento de Estado disse que Blinken sublinhou a importância de se impedir o alastramento do conflito e sublinhou o empenho dos Estados Unidos em garantir uma paz duradoura que garanta a segurança de Israel e faça avançar o estabelecimento do Estado palestiniano independente. Na Arábia Saudita, Blinken tinha programado para hoje conversações com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e seria acompanhado pelo secretário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Joseph Borrell. Entidades oficiais ucranianas disseram que pelo menos 3 pessoas morreram em ataques da Rússia, que usou drones e mais de 50 mísseis para atingir várias regiões da Ucrânia. As fontes governamentais ucranianas disseram que foram abatidos 8 drones lançados pela Rússia, mas apenas 18 dos 51 mísseis lançados foram interceptados. Os mísseis tinham como alvo infraestruturas críticas e ainda complexos industriais, militares e civis. Um centro comercial e um edifício de vários andares foram atingidos. Pelo menos 12 civis foram mortos na oeste da República Democrática do Congo num ataque do grupo rebelde Mbondo, envolvido no conflito intercomunitário por terras, disseram hoje autoridades locais. O presidente da sociedade civil da província de Maindombe, Priscil Mpindi, confirmou à agência EFE que o ataque aconteceu de madrugada de domingo, quando os poucos integrantes do grupo Mbondi, na localidade de Massambio, que sobreviveram a uma ação das Forças Armadas do Congo, atacaram moradores da localidade de Mbusi na sua fuga. A ministra dos Assuntos Humanitários e do Alívio à Pobreza da Nigéria, Beta Odu, foi suspensa nesta segunda-feira após ter sido acusada de desviar mais de 585 milhões de nairos, cerca de 660 mil euros de dinheiro público, para uma conta bancária pessoal.
Música. E depois das notícias do mundo, aqui com João Santa Rita, vamos à reportagem. Começamos em Moçambique, de onde o André Batista reporta que a Administração Regional de Águas do Centro alerta para grado urgente da população que vive nas zonas ribeirinhas, por se estar no pico da segunda época chuvosa no país e para evitar perdas humanas em áreas de ocorrência cíclica de cheias e inundações. André Batista.
A área centro, responsável pela gestão hidrológica das bacias da região, apelou para a retirada da população que vive nas zonas ribeirinhas de 8 distritos das províncias de Tete, Manica, Zambeza e Sofala, devido à crescente ameaça de cheias e inundações.
A população em geral para a tomada de medidas de precaução, uma vez que estamos entrando ou estamos no pico de época chuvosa. Então, eles embora estarem a ocorrer chuvas fracas, moderadas, mas sempre onde ocorrem chuvas fortes, localmente fortes, em alguns pontos da bacia, por isso que nós lançamos aquela
tempo. Em declarações à Voz da América, Francisco Macaringue, apesar de atualmente a precipitação local e a montante nas principais bacias, considerar-se estacionária. O chefe de Departamento dos Recursos Hídricos na área centro lembrou que os primeiros três meses desta época chuvosa foram caracterizados por temperaturas altas e baixas com o aumento das bacias da região, esperando-se um cenário contrário nos próximos tempos, daí a necessidade de precaução da população que vive nas ilhas e nas margens dos rios.
Eventuais picos de cheias que possam provocar inundações.
Milhares de pessoas, geralmente, recusam-se a aceitar os apelos de retirada das autoridades todos os anos, alegadamente receando abandonar os bens e atividades de sobrevivência, como a pesca e a agricultura, tendo por isso sido iniciadas buscas para evacuar pessoas que se escondem nas ilhas, nos 8 distritos ribeirinhos. O analista moçambicano Samuel Simango observa que a retirada cíclica da população em áreas propensas a cheias e inundações das épocas chuvosas revela falha nas políticas públicas, cujas estratégias precisam ser repensadas pelo governo.
A ARA, centro, ao emitir este ultimato, o faz apenas para cumprir um plano de emergência, mas não devia ser apenas para cumprir um plano de emergência. Tem falhado a retirada das pessoas das zonas ribeirinhas na zona centro do país e não só em todo o país, porque o socorro das pessoas tornou-se, em certa medida, um grande negócio.
O também professor universitário defende que o governo precisa adotar estratégias definitivas no lugar de tomar medidas de mitigação em épocas chuvosas.
Então, é necessário que o governo repense nas suas estratégias. Porque, olha, se tu levas alguém que vive na zona ribeirinha, onde ele pratica pesca, pratica agricultura e tem algumas condições de vida para uma zona árida, uma zona onde ele não pode resolver os problemas básicos da vida, certamente que ele irá regressar.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. São 12 horas e 38 minutos. Uma saudação aos amigos em Cabo Verde que ouvem a Voz da América através da rádio Morabeza. Vamos agora à Guiné-Bissau. O antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, Abdou Diédio, defende que o recuo da ação diplomática da Rússia na Guiné-Bissau pode ser interpretado como uma resposta ao comportamento guinense. O diplomata, entrevistado por Lassana Kassamá, foi categórico em afirmar que não há uma forte presença russa naquele país lusófono, salvo a sua aposta no setor da educação. Lassana.
Mas para melhor entender a atual presença russa na Guiné-Bissau, que muitos consideram para já de tímida, o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, Abdou Diédio, defende que, em termos diplomáticos, esta presença pode ser apreciada numa dimensão da calmia, não obstante a relação histórica entre os dois países. Ou melhor, na opinião do embaixador gambiano, não há uma forte presença da Rússia na Guiné-Bissau.
Esta presença está consciente do comportamento do Estado guinense ou das posições internacionais e as tendências da política externa da Guiné-Bissau e, estando consciente que o terreno guineense não está muito favorável ou não tive uma posição clara quanto à guerra da Ucrânia e outros assuntos, considero que deve observar uma certa acalmia em termos da sua ação diplomática concernente à Guiné-Bissau. Então, para mim, não se pode responder que a Rússia voltou a ter a sua ação diplomática completa, ou mesmo que ela teve no tempo da Guerra de Libertação da Guiné-Bissau.
Atualmente, à vista de todos, a presença da Rússia na Guiné-Bissau está mais patente no setor da educação através da atribuição de bolsas de estudo para estudantes civis e militares. Este último, com um número muito reduzido, trata-se de um país que estava muito presente na Guiné-Bissau, sobretudo no fornecimento de armamentos militares e na área de formação de quadros, tanto assim que a maioria do pessoal militar e da administração pública da Guiné-Bissau após a independência foi formada na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para o diplomata gambiano, a aposta da Rússia no setor da educação na Guiné-Bissau visa estrategicamente moldar e influenciar a opinião pública guinense.
Porque quando você tem quadros formados na Rússia, eles têm a tendência de ter uma certa simpatia com o país onde que foram formados, e nesse sentido que a Rússia vai continuar a oferecer as bolsas para a formação dos quadros guineenses e também a moldar, através da educação, esses quadros.
Quem também se juntou à análise sobre a atual presença russa na Guiné-Bissau é o especialista em relações internacionais e professor universitário Ismael Sadilu Sanya Sadi, que, por sua vez, começou por contextualizar a política geoestratégica e o interesse da Rússia para com os países africanos, particularmente com a Guiné-Bissau, devido, sobretudo, aos seus recursos.
Dado que a Guiné-Bissau possui recursos naturais como peixes, minérios, entre outros, além de uma necessidade de equipar as forças armadas com armamentos militares, acredito piamente que a Rússia ainda demonstra interesse em cooperar com o Estado guinense.
O também antigo estudante guinense na Rússia, Ismael Sadilu Sanya Sadi, deixou por outro lado um conselho à Guiné-Bissau e aos países africanos.
É mais fácil os países africanos intensificar as suas relações com a Rússia do que com os Estados Unidos e a Europa, tendo em vista que a Rússia não se importa muito e nem exige o respeito aos princípios democráticos.
A presença da Rússia na Guiné-Bissau sob o olhar de especialistas guineenses. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Da Guiné, vamos a Angola. Um ponto na história, foi há 31 anos que centenas de pessoas foram mortas no Namibe no recomeço da Guerra Civil. Umas asfixiadas em contentores, outras fuziladas. O Armando Chicoca reporta que as balas comuns estão identificadas e agora familiares e ativistas que trabalham na região querem que as autoridades, através da Comissão de Reconciliação, identifiquem as vítimas. Armando Chicoca.
O historiador Vitorino Silepo, que falou em nome das famílias e das vítimas do excesso no dia 5 de janeiro de 1993, enterradas nas valas comuns do Calumbilo e Tomboa, disse a Voz da América:
o que passou, passou, mas lá a história registrou. É um testemunho que fica. Também gostaríamos de passar a mensagem para o governo e que, através dos seus mecanismos legais, fala-se da CIVICOP, 31 anos depois, é tempo de se poder exumar os restos mortais que cá jazem, para que realmente se entregue às ossadas e respectivas famílias, para que o enterro condigno seja feito. Certidões de óbito sejam também entregues às famílias. Esta mensagem em paz, enquanto a CIVICOP procura lugares lá no Quando Cubango, estamos a dizer que aqui já temos um lugar devidamente identificado. Aqui em Moçambique, temos no Tomboa, e que a CIVICOP pode exatamente chegar aqui, não vai perder tempo para procurar onde é que estão os restos mortais.
Já o deputado Américo Ongo Samoma, igualmente dirigente do Partido do Galo Negro do Namibe.
Nós aqui já temos uma vala comum devidamente identificada, então o que queremos é que essa instituição apareça, que se faça também a exumação e finalmente a inumação dos restos mortais daqueles, no sentido de cada familiar conhecer em que local, em que espaço exatamente estará aqui o seu maior.
Para o deputado Sampaio Muganda, apesar das lições do passado,
os comportamentos de perseguir pessoas que pensam diferente, os políticos, os ativistas e todos aqueles que não pensam no mesmo diapasão do regime, portanto, têm sido ainda esses tipos de comportamento, esse tipo de atitude notórios. E então apelamos mais uma vez que Angola, né, se democratize a partir de instituições e que Angola realmente se consolide em democracia e que permita a participação de todos os angolanos, porque as intolerâncias não ajudam para a consolidação da democracia, não ajudam para o desenvolvimento sustentável deste país.
Justino de Carvalho, um dos sobreviventes do 5 de janeiro de 1993, fez recordar como conseguiram sair da cidade do Namibe no meio de fogo cruzado, atravessando o deserto e percorrendo mais de 300 quilômetros até o município de Quilengues, província da Huila.
Isso já não é segredo. Nós tínhamos um pelotão de comandos, que era o asseguramento da unidade do Namibe. Este pelotão de comandos que permitiu que nós pudéssemos sair do Namibe para as áreas onde fomos recolhidos para Kalukembe. Estamos a fazer tudo para ver se escrevemos um livro e contar essa realidade. Preciso que se devolva aos familiares, corpos que estão aqui, que logo pedimos. A Civicop, acho, deve ser essa organização que está a fazer esse trabalho. Os que jazem nesse espaço foram trazidos aqui pelo Soba do Forte. O Soba Minguim foi quem eles trouxe aqui, carregados num trator e enterrados aqui.
Procuramos ouvir a Civicop sem sucesso hoje. Namibe, hoje da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Do Namibe vamos a São Paulo. Vamos ao encontro do Edgar Maciel, que reporta que a Polícia Federal cumpre na manhã desta segunda-feira mandados contra suspeitos de financiar e fomentar os chamados atos golpistas contra as sedes dos três poderes em Brasília a 8 de janeiro de 2023, há exatamente um ano. No total, estão a ser cumpridas 47 ordens judiciais. Edgar Maciel.
8 de janeiro de 2023, uma semana depois da posse do atual presidente Lula, Brasília foi invadida por manifestantes vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, descontentes com o resultado das urnas e alegando fraude eleitoral, depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte. Foram mais de 2 mil presos naquele dia. Um ano depois do episódio, a Suprema Corte brasileira começou a julgar os autores dos atos antidemocráticos. Apenas 66 seguem presos. 30 deles já receberam condenações pelo crime de golpe de Estado. As penas chegam a 17 anos de cadeia. Ao longo do ano, uma comissão no Congresso investigou a invasão e terminou concluindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve envolvimento na organização dos atos. Na Justiça, ele é um dos investigados, mas ainda não enfrentou uma denúncia formal. O ex-presidente, que foi considerado inelegível por questionar o sistema eleitoral em 2022, alega que não teve direito de defesa na comissão.
É um absurdo. Por que não me convocou? Tem maioria na comissão. Por que não convocaram? Me indiciam sem convocar? Ou até convidar? Não iria lá sem problema nenhum.
Segundo uma pesquisa da Coeste, divulgada no domingo, 9 em cada 10 brasileiros desaprovam os protestos que tinham o objetivo de derrubar o governo eleito.
Todo mundo, né, que participou desse processo eleitoral, né, que com seus direitos e deveres enquanto cidadão foi lá, né, na urna e fez o seu voto, se sentiu um tanto ferido com essa invasão que aconteceu em Brasília, esse ato antidemocrático.
Eu vou para a igreja. Nem da minha igreja também teve isso. Quando ficou sabendo que o Lula ganhou, era todo mundo de cara fechada, não respeita o voto do outro.
Em Brasília, o ano foi de reconstrução dos prédios públicos. Uma reforma que custou mais de 20 milhões de reais ao governo. Para marcar um ano dos ataques, o presidente Lula convocou líderes dos poderes, ministros e governadores. A mensagem será deixar a invasão no passado e dizer que a democracia brasileira foi fortalecida.
Não há hipótese de se repetir no dia 8 de janeiro, que aconteceu de 2024, que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023.
Para especialistas, o governo Lula conseguiu reduzir a pressão antidemocrática com bons resultados na economia em 2023. Mas o país segue dividido.
Mas não é um antídoto ou uma vacina infalível, porque a gente tem, de fato, uma sociedade que se mostra bastante dividida. As pesquisas mostram que se a eleição fosse hoje, 90% dos que votaram no Lula manteriam o voto no Lula e 90% em torno disso manteriam o voto em Bolsonaro. A política é uma construção e o cenário ainda é bastante incerto, dada a distância que nós temos até o final do mandato do Lula.
Partidos de oposição e movimentos de apoio a Bolsonaro organizam manifestações nesta segunda em Brasília para relembrar o dia 8 de janeiro. As forças de segurança prometem 2 mil policiais extras para evitar novas invasões em prédios públicos nesta segunda. Edgar Maciel, Voz da América, Brasil.
Música.
Aqui nos Estados Unidos, o porta-voz da Segurança Nacional afirma que as sanções aplicadas a alguns países africanos que em apoio aos direitos humanos e civis que os Estados Unidos sustentam. Em entrevista à Voz da América, John Kirby, sobre as relações entre Estados Unidos e África, com ênfase na China. Paula Alves Silva.
Nas últimas décadas, a África cresceu substancialmente a nível económico e político. Neste novo cenário, os líderes africanos demonstraram quererem ser atores centrais na geopolítica internacional e ver as suas preocupações abordadas na mesa das negociações dos grandes operadores mundiais, nomeadamente os Estados Unidos. Em entrevista à Voz da América, o porta-voz da Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, garante que o governo norte-americano mantém o interesse numa relação estreita com a África.
Penso que verão que vamos continuar a apostar em África. Já fizemos grandes progressos em muitos dos compromissos que assumimos na cimeira de líderes africanos. E houve visitas de cerca de 17 altos funcionários do governo dos Estados Unidos. Espero sinceramente que esses compromissos de alto nível continuem.
Apesar da tentativa de melhorar as relações, no último ano os Estados Unidos impuseram sanções à República Democrática do Congo e ao Sudão. O presidente Biden também revogou recentemente o acesso à AGOA devido a questões de direitos humanos na República Centro-Africana, no Gabão, no Níger e no Uganda. Kirby diz que se trata de deixar claro a posição dos Estados Unidos.
Estas ações econômicas de que fala foram concebidas para expressar a nossa profunda preocupação e para o fazer de forma tangível em relação a algumas das práticas dos líderes destes países. Não tem nada a ver com a tentativa de contrariar a China. Trata-se de conduzir a nossa política externa com uma forte ênfase nos direitos humanos e civis.
O PIB total da África atinge agora quase 3 bilhões de dólares, de acordo com o Banco Mundial. É também a região onde se prevê o maior crescimento da população no futuro. Em 2050, estima-se que um quarto da população mundial será africana. Previsões que fazem do continente africano um ponto atrativo para outros atores, entre os quais a China, que estende a sua influência em África. O porta-voz da Segurança Nacional fala dessa relação.
Todos estes países podem decidir por si próprios que tipo de relação querem ter com os Estados Unidos e que tipo de relação querem ter com a China. Isso é decisão deles. Sentimos-nos confortáveis por termos uma forte rede de relações em todo o continente. Sentimos-nos confortáveis por estarmos a tomar medidas concretas para dar às nações africanas e aos líderes africanos alternativas em termos de financiamento, oportunidades de financiamento transparentes, saudáveis e vibrantes, que não empurrem os seus países ainda mais para o endividamento, como outras relações financeiras com outros países fora do continente causaram aos nossos amigos africanos.
John Kirby afirma que os Estados Unidos vão cumprir os compromissos que assumiram durante a Cimeira de Líderes Africanos.
Depois de terem falado dos Estados Unidos, com o porta-voz de Segurança Nacional afirmando que as sanções aplicadas a alguns países africanos se apoiam nos direitos humanos e civis que os Estados Unidos sustentam, falemos de outra questão que tem a ver com a África. No momento em que a Itália assume a presidência rotativa do grupo dos sete principais países industrializados, a primeira-ministra Giorgia Meloni afirma que a tónica no desenvolvimento de parcerias estratégicas com a África, mais do que na ajuda, será fundamental durante o seu segundo ano do mandato. Ana Guedes.
A Itália prevê uma estratégia para a África conhecida como Plano Mattei, em homenagem a Enrico Mattei, o fundador do gigante estatal do petróleo e gás Eni. O plano prevê a expansão da cooperação em África para além da energia. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse em conferência de imprensa que o plano inclui projetos específicos, mas os pormenores serão revelados este mês numa conferência em Roma. O professor Nicholas Westcott, da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, congratulou-se com o anúncio. É um desenvolvimento encorajador, mas precisa ser concretizado, disse ele à Voz da América, afirmando que anteriormente era mais conversa do que concretização nestas linhas. Westcott, que foi diretor-geral da União Europeia para a África, disse que a União colocou uma soma significativa de dinheiro para incentivar investimento, mas ainda não teve muito impacto. A União Europeia tem de melhorar o seu jogo em termos de investimento efetivo em África.
Agora é uma boa altura para o fazer. A África está carente de investimentos.
Os pedidos de investimentos que permitem às economias adaptarem-se às alterações climáticas já estão a ter um impacto bastante dramático em África, e ainda mais do que noutros locais, são urgentes, pelo que é oportuno, que esta iniciativa seja tomada.
De acordo com as Nações Unidas, a maioria dos cerca de 261 mil imigrantes ilegais que atravessaram o Mediterrâneo vindos do Norte da África em 2023 entraram na Europa através de Itália. As rigorosas leis italianas em matéria de imigração e as restrições impostas às organizações de salvamento marítimo não ajudaram a travar a maré. O governo de Meloni diz estar aberto à imigração legal para ajudar a colmatar as lacunas de mão de obra em Itália, que tem uma das populações mais velhas e em declínio do mundo. A West Coast diz que o motivo subjacente ao plano de reduzir a migração ilegal de África é politicamente realista na Europa.
A extrema-direita, que Meloni é um representante relativamente moderado, está a utilizar esta carta anti-imigração para aumentar o seu voto na Europa. E sem políticas construtivas para resolver o problema, serão introduzidas políticas ainda mais destrutivas.
Madalena Procópio, analista da África do Conselho Europeu de Relações Externas, disse à Voz da América que a Itália, nas palavras de Meloni, quer construir cooperação e relações estratégicas sérias em África como iguais e não como predadores. Apontou a cooperação energética que a África tem proporcionado à Itália, que se afastou do gás russo. Procópio disse que, embora as preocupações com a migração desempenhem um papel importante para a Itália e a União Europeia, o Plano Mattei é mais orientado para a economia.
A Itália e a Europa em geral estão a falar muito de uma mudança de ajuda da cooperação para o desenvolvimento para a parceria económica. Mas é pouco provável que venhamos a assistir a uma verdadeira mudança, a uma redução da ajuda, pelo que o mais provável é que sejam as duas coisas. O facto de a tónica ser colocada na parceria económica e não apenas na cooperação para o desenvolvimento significa uma mudança de abordagem positiva e pragmática. A África tem grandes necessidades em termos de financiamento, infraestruturas, acesso à energia, saúde, educação.
Procópio afirmou que as finanças públicas da União Europeia e do Ocidente, por si só, não serão suficientes para responder a estas necessidades de desenvolvimento, razão pela qual são necessários fundos privados.
Na página esportiva, vamos começar com o CAN, a Taça das Nações Africanas de Futebol, a iniciar-se no próximo dia 13, na Costa do Marfim. Marrocos foi a primeira equipa a chegar à Costa do Marfim. Marrocos, que foi semifinalista no último Mundial, é sem dúvida um dos favoritos para este campeonato. Marrocos está baseado na cidade de São Pedro, está no grupo F, com o Congo Democrático, a Tanzânia e a Zâmbia. Sem dúvida, Marrocos favorito neste grupo. O seu primeiro jogo é contra a Tanzânia. Como todos nós sabemos, estão lá quatro seleções dos Palopes: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Por menor curioso, é que Moçambique é a seleção com mais jogadores que jogam em casa. Tem 11. Angola tem 7, Cabo Verde tem 1. Guiné-Bissau, todos jogam fora. Cabo Verde tem 2 jogadores que jogam aqui nos Estados Unidos. Jamiro Monteiro joga na equipa do São José e Steven Moreira joga nos atuais campeões da Major League Soccer, o campeonato americano, o Columbus. Outro pormenor curioso é que há 2 colegas de equipas em 2 seleções diferentes. João Correia, da seleção de Cabo Verde, joga nos Chaves de Portugal, onde joga também Guimarães, da seleção de Moçambique. Na seleção de Moçambique, a assinalar a chegada ao estádio em Joanesburgo de Jenny Katamu, que, contudo, não pode jogar no jogo estreia dos Mambas contra o Egito, no dia 14 de janeiro. A seleção moçambicana em Joanesburgo já efetuou 2 jogos treinos. O último, no fim de semana, foi contra o Lesotho. Mambas venceram por 2-0. Tinham anteriormente derrotado a equipa sul-africana do Jomo Cosmos por 6-1. Este fim de semana, também a seleção angolana, os Palancas Negras, estiveram em ação no seu estágio no Dubai, empatando com a República Democrática do Congo a 0 golos. Congo Democrático também está no CAN. Está, como dissemos já, no grupo F. Falámos há pouco de Jenny Katamu, que fez um jogo pelo Sporting de Portugal na sexta-feira contra o Estoril. Vitória esmagadora dos Sportingistas, 5 batatas na capoeira. Resultado final foi 5-1. Mas a salientar na última jornada do campeonato português, o empate do Porto frente ao Boa Vista a 1 golo. Empate esse que coloca o Porto em terceiro lugar, a 5 pontos do líder, o Sporting.
São 13 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão em português neste 8 de janeiro de 2024. Joe Gill na sonoplastia, a realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Mendes Miguel, volte de boa escuta. Somos a Voz da América, transmitimos em ondas curtas e ainda em FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe, na internet www.voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, YouTube, X e Instagram. Basta para tal escrever VOA Português. E se quer receber as nossas notícias, envie uma mensagem para o nosso canal do WhatsApp, que é o mais 1-202-251-9466. Nas notícias, Anton Blinken em Israel, depois de visitar vários países da região. Israel matou o destacado comandante do Hezbollah no Líbano. Pelo menos 12 civis foram mortos no oeste da República Democrática do Congo, no ataque do grupo rebelde Mobondo. Estes e outros temas em destaque nos próximos minutos. Nesta página teremos também um destaque para a economia de Angola, numa reportagem do Agostinho Gaeta. Mas para já vamos a São Tomé e Príncipe. Neste país, o governo demitiu o comando do Corpo de Bombeiros depois de mais de 10 dos seus membros terem invadido no passado dia 3 a sede do Ministério Público e retirado dois colegas detidos sob a acusação de homicídio de uma mulher supostamente feiticeira. O Executivo criou uma comissão de inquérito independente para, no prazo de 15 dias, apurar os factos, bem como as devidas responsabilidades dos envolvidos. Entretanto, as autoridades detiveram os dois acusados, que foram presentes ao juiz, tendo um ficado em prisão preventiva, enquanto o outro aguarda julgamento em liberdade, sem poder sair do país. Aqui em Washington, D.C., 13 horas e 2 minutos e 30 segundos. Depois de ter sido um dos principais parceiros da Guiné-Bissau desde os tempos da luta de independência, com grande apoio ao Partido Africano da Guiné e Cabo Verde para a independência, liderado por Amílcar Cabral, a Rússia deixou de ter uma presença marcante no país. O antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, Abdou Diédio, defende que o recuo da ação diplomática da Rússia na Guiné-Bissau pode ser interpretada como uma resposta ao comportamento guinense. Tem os detalhes o Lassana Kassamá.
Mas para melhor entender a atual presença russa na Guiné-Bissau, que muitos consideram para já de tímida, o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, Abdou Diédio, defende que em termos diplomáticos esta presença pode ser apreciada numa dimensão da calmia, não obstante a relação histórica entre os dois países. Ou melhor, na opinião do embaixador gambiano, não há uma forte presença da Rússia na Guiné-Bissau.
Esta presença está consciente do comportamento do Estado guinense ou das posições internacionais e as tendências da política externa da Guiné-Bissau e, estando consciente que o terreno guineense não está muito favorável ou não tive uma posição clara quanto à guerra da Ucrânia e outros assuntos, considero que deve observar uma certa acalmia em termos da sua ação diplomática concernente à Guiné-Bissau. Então, para mim, não se pode responder que a Rússia voltou a ter a sua ação diplomática completa, ou mesmo que ela teve no tempo da Guerra de Libertação da Guiné-Bissau.
Atualmente, à vista de todos, a presença da Rússia na Guiné-Bissau está mais patente no setor da educação através da atribuição de bolsas de estudo para estudantes civis e militares. Este último, com um número muito reduzido, trata-se de um país que estava muito presente na Guiné-Bissau, sobretudo no fornecimento de armamentos militares e na área de formação de quadros, tanto assim que a maioria do pessoal militar e da administração pública da Guiné-Bissau após a independência, foi formada na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para o diplomata gambiano, a aposta da Rússia no setor da educação na Guiné-Bissau visa estrategicamente moldar e influenciar a opinião pública guinense.
Porque quando você tem quadros formados na Rússia, eles têm a tendência de ter uma certa simpatia com o país onde que foram formados, e nesse sentido que a Rússia vai continuar a oferecer as bolsas para a formação dos quadros guineenses e também a moldar, através da educação, esses quadros.
Quem também se juntou à análise sobre a atual presença russa na Guiné-Bissau é o especialista em relações internacionais e professor universitário Ismael Sadilu Zanha Sabi, que, por sua vez, começou por contextualizar a política geoestratégica e o interesse da Rússia para com os países africanos, particularmente com a Guiné-Bissau, devido, sobretudo, aos seus recursos.
Dado que a Guiné-Bissau possui recursos naturais como peixes, minérios, entre outros, além de uma necessidade de equipar as forças armadas com armamentos militares, acredito piamente que a Rússia ainda demonstra interesse em cooperar com o Estado guinense.
O também antigo estudante guinense na Rússia, Ismael Sadilu Zanha Sadi, deixou por outro lado um conselho à Guiné-Bissau e aos países africanos.
É mais fácil os países africanos intensificar as suas relações com a Rússia do que com os Estados Unidos e a Europa, tendo em vista que a Rússia não se importa muito e nem exige o respeito aos princípios democráticos.
A presença da Rússia na Guiné-Bissau sob o olhar de especialistas guinenses. Asma Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Falemos agora de chuvas. A Administração Regional de Águas do Centro, isto em Moçambique, alerta para tirada urgente da população que vive nas zonas ribeirinhas por se estar no pico da segunda parte da época chuvosa em Moçambique e para se evitar perdas humanas em áreas de ocorrência cíclica de cheias e inundações. Mas um analista pensa o contrário. André Batista.
A Área Centro, responsável pela gestão hidrológica das bacias da região, apelou para a retirada da população que vive nas zonas ribeirinhas de 8 distritos das províncias de Tete, Manica, Zambeze e Sofala, devido à crescente ameaça de cheias e inundações.
A população em geral para a tomada de medidas de precaução, uma vez que vamos entrar ou estamos no pico de época chuvosa. Então, embora estarem a ocorrer chuvas fracas, moderadas, mas tentam de ocorrer chuvas fortes, localmente fortes, em alguns pontos da bacia, por isso que nós lançamos aquela
terra. Em declarações à Voz da América, Francisco Macaring, apesar de atualmente a precipitação local e a montante nas principais bacias, considerar-se estacionária. O chefe de Departamento dos Recursos Hídricos na Área Centro lembrou que os primeiros três meses desta época chuvosa foram caracterizados por temperaturas altas e baixas com o aumento das bacias da região, esperando-se o cenário contrário nos próximos tempos. Daí a necessidade de precaução da população que vive nas ilhas e nas margens dos rios.
Eventuais picos de cheias que possam provocar inundações.
Milhares de pessoas, geralmente, recusam-se a aceitar os apelos de retirada das autoridades todos os anos, alegadamente receando abandonar os bens e atividades de sobrevivência, como a pesca e a agricultura, tendo por isso sido iniciadas buscas para evacuar pessoas que se escondem nas ilhas, nos 8 distritos ribeirinhos. O analista moçambicano Samuel Simango observa que a retirada cíclica da população em áreas propensas a cheias e inundações das épocas chuvosas revela falha nas políticas públicas, cujas estratégias precisam ser repensadas pelo governo.
A Área Centro, ao emitir este ultimato, o faz apenas para cumprir um plano de emergência, mas não devia ser apenas para cumprir um plano de emergência. Tem falhado a retirada das pessoas das zonas ribeirinhas na zona centro do país, e não só, em todo o país, porque o socorro das pessoas tornou-se, em certa medida, um grande negócio.
O também professor universitário defende que o governo precisa adotar estratégias definitivas no lugar de tomar medidas de mitigação em épocas chuvosas.
Então, é necessário que o governo repense nas suas estratégias. Porque, olha, se tu levas alguém que vive na zona ribeirinha, onde ele pratica pesca, pratica agricultura e tem algumas condições de vida para uma zona árida, uma zona onde ele não pode resolver os problemas básicos da vida, certamente que ele irá regressar.
André Batista, para a Voz da América.
São 13 horas e 10 minutos aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Angola vai continuar a enfrentar inúmeros desafios no setor social e económico, isto neste 2024, a julgar pelas despesas e receitas previstas no Orçamento Geral do Estado para o presente ano, obviamente, e pelo Plano de Endividamento Nacional. O Agostinho Gaeta analisa esses desafios.
O combate contra a fome e a pobreza, o acesso aos serviços básicos de saúde e educação, assim como a oferta de emprego para a juventude, fazem parte do conjunto de desafios políticos, sociais e económicos do governo angolano, que, por outro lado, precisa de pedir por empréstimo 12,1 mil milhões de dólares para financiar o Orçamento Geral do Estado para o presente ano económico. Apesar das estimativas do governo apontarem para a melhoria da situação socioeconómica da população, Angola ainda vai viver situações mais graves de pobreza, diz o especialista em governação participativa Rui Mangovo, ao olhar para as perspectivas sociais e económicas do país em 2024. O especialista fala no agravamento social e económico da maioria dos angolanos se tiver em conta o recente estudo sobre a saúde económica do país feito por instituições bancárias que apontaram para o crescimento da inflação na ordem dos dois dígitos.
É um país em penumbra, um país difícil, um país difícil de se diagnosticar, um país que demonstra claramente que em 2024 nós ainda teremos situações muito graves de pobreza, nós ainda teremos situações de pouca visibilidade do ponto de vista económico. Isto não é, é o que eu digo, isto é claramente uma mensagem que nós podemos extrair, primeiro, do próprio governo, que estima, de facto, haver em 2024 situações, apesar das reformas que têm sido feitas, as reformas que estão a ser projetadas, mas ainda demonstra claramente que o próprio chefe de Estado, na sua mensagem, portanto, de fim do ano, veio, de facto, elucidar-nos de que as contas públicas ainda têm problemas muito sérios. E isto também vamos verificar, efetivamente, que se olharmos aquelas que são as projeções que estão sendo feitas pelas várias instituições angolanas, apesar no princípio do ano 2023 o próprio FMI vir estimar o crescimento de Angola na ordem de mais de 3%, mas do outro lado nós verificamos no meado de 2023 uma projeção para 2024 que de facto coloca em comparação a uma ou outra instituição de números bastante dispares. Nós podemos verificar que portanto, uma pesquisa do Standard Bank e do Banco Fomento Angola que estima um crescimento da inflação na ordem de dois dígitos. Nós estamos a falar em quase uma inflação é na ordem de 20, 24% em 2024. E isso, de facto, é uma situação que vai colocar os angolanos ainda em situação muito, muito difícil de convivência. O que se requer, de facto, uma conjugação de esforço muito grande para que se, efetivamente, consigamos minimizar, atenuar, de alguma forma, estas situações todas que vamos verificando. Porque em situações do género nós poderíamos ter, de facto, um governo preocupado em acudir, de alguma forma, aquelas populações que são mais carenciadas.
Um programa de assistência social e de adoção de medidas fortes é fundamental para ajudar as famílias angolanas, a parte do programa Quenda, que já está em execução, diz Rui Mangovo, especialista em governação participativa, para quem a erradicação da fome e da pobreza é urgente em Angola. Baixar os impostos, investir na industrialização da agricultura, dos recursos naturais, criar incentivos para a prática da agricultura familiar, criar políticas de fomento à empregabilidade, são algumas das vias para o progresso social e para o desenvolvimento sustentável do país, apontadas pela socióloga Marlene Messele, para quem Angola é um país crescido e não desenvolvido.
A diversificação da economia propriamente dita passa pela agricultura, sim, e tem que se criar incentivo tanto para a agricultura familiar ou industrializada. Baixar os impostos é necessário para elevar o nível de vida, e esta ação só será possível se o país investir na industrialização, ou seja, uma industrialização rumo à exportação. Temos recursos imensuráveis, só resta instruir o capital humano e trabalhar, visto que a agricultura é o setor-chave para o desenvolvimento de qualquer país. Somos abençoados porque temos água e também terra fértil. Se Angola é um país crescido e não desenvolvido, e pelos recursos que o país tem, é possível em pouco tempo atingirmos um progresso socioeconómico propriamente dito. Basta criar políticas sociais assertivas de combate à pobreza extrema, criar mecanismos para um sistema de justiça mais célere e trabalhar as desigualdades sociais. Só assim será possível ver e sentir um índice de desenvolvimento humano desejado por todos nós. Esperamos que em 2024 a classe dominante consiga trabalhar e distribuir melhor os recursos para a classe dominante, para que todos possamos arregaçar as mangas e podermos então trabalhar para o desenvolvimento da nossa nação. A diversificação da economia é apontada como uma solução para o fim da crise econômica, mas não é a única alavanca, mas devia-se criar políticas públicas e sociais mais abrangentes. Não quer dizer que o governo tenha poupado esforços para tal, mas deviam primar mais pelo diagnóstico em função das necessidades, para melhor intervir e criar políticas emergentes e assertivas, porque as que estão em curso são tímidas. Tem que criar políticas de acesso mais rápido ao crédito para pequenas, médias e grandes empresas, acelerar os processos, permitir, através das redes bancárias que estes pequenos empreendedores ou grandes empreendedores criam, para criarem empregos, para ajudar na resolução dos problemas sociais e económicos.
A previsão de endividamento do governo está na ordem dos 12,1 mil milhões de dólares norte-americanos, mas, na visão do economista Orison Neto, o valor do plano anual de endividamento não constitui preocupação, uma vez que ainda está dentro das boas práticas económicas. O especialista esclarece que fazer dívida não é mau, desde que tais valores sejam alocados para despesas que venham a gerar rendimentos e não passivos.
Como é que vamos canalizar esses valores? Isso aí, ou seja, vamos construir estrada ou vamos comprar carro? Essa é que é a pergunta. A dívida é gerar investimento e não criar despesas paliativas que não geram rendimento, não geram riqueza, não acrescentam valor, não tem valor acrescentado sobre a economia. A boa despesa é aquele que gera ativo, não aquele que gera passivo. É isso que nós devemos meter em mente para podermos criar mais valia naquilo que é o plano anual do endividamento. E isto vai fazer com que ultrapassamos os problemas de estarmos sempre a financiar as mesmas estradas, reabilitações, as mesmas obras, os mesmos hospitais, as mesmas escolas. Todos os anos compramos mais carros. Então, essa é a forma de gerar ativos e os gestores públicos rentabilizarem os ativos que lhes foram colocados à disposição e, por ver a rentabilização, gerar investimento, e quando esse valor gerar na altura de fazer o investimento, pode ser alocado uma cota parte para satisfazer exatamente aquilo que é a necessidade de transporte, necessidade de incentivos aos trabalhadores, prêmios. É isso.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Agostinho Gaeta.
Todas as semanas falamos sobre saúde com convidados especiais no campo social e da saúde. Saúde em Foco, bem-estar, beleza, novidades. Abordamos temas gerais e particulares de África. Fazemos a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
E quando são 13 horas e 20 minutos aqui em Washington, antes das notícias e também do desporto, dizer que a Alemanha perdeu hoje um dos seus melhores no futebol. O antigo jogador e também treinador Franz Beckenbauer tinha 78 anos de idade. Recordar que Beckenbauer foi campeão do mundo em 1974 e em 1990 foi novamente campeão do mundo, mas como treinador. João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o CANA, a Taça das Nações Africanas de Futebol, a iniciar-se no próximo dia 13 na Costa do Marfim. Marrocos foi a primeira equipa a chegar à Costa do Marfim. Marrocos, que foi semifinalista no último Mundial, é sem dúvida um dos favoritos para este campeonato. Marrocos está baseado na cidade de São Pedro, está no grupo F com o Congo Democrático, a Tanzânia e a Zâmbia. Sem dúvida Marrocos favorito neste grupo. O seu primeiro jogo é contra a Tanzânia. Como todos nós sabemos, estão lá quatro seleções dos PALOPES: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Por menor curioso, é que Moçambique é a seleção com mais jogadores que jogam em casa. Tem 11. Angola tem 7, Cabo Verde tem 1. Guiné-Bissau, todos jogam fora. Cabo Verde tem 2 jogadores que jogam aqui nos Estados Unidos. Jamiro Monteiro joga na equipa do São José e Steven Moreira joga nos atuais campeões da Major League Soccer, o campeonato americano, o Columbus. Outro pormenor curioso é que há 2 colegas de equipas em 2 seleções diferentes. João Correia, da seleção de Cabo Verde, joga nos Chaves de Portugal, onde joga também Guimarães, da seleção de Moçambique. Na seleção de Moçambique, há assinalar a chegada ao estádio em Joanesburgo de Jenny Katamu, que, contudo, não pode jogar no jogo estreia dos Mambas contra o Egito, no dia 14 de janeiro. A seleção moçambicana em Joanesburgo já efetuou 2 jogos treinos. O último, no fim de semana, foi contra o Lesotho. Mambas venceram por 2-0. Tinham anteriormente derrotado a equipa sul-africana do Jomo Cosmos por 6-1. Este fim de semana, também a seleção angolana, os Palancas Negras, estiveram em ação no seu estágio no Dubai, empatando com a República Democrática do Congo a 0 golos. Congo Democrático também está no CAN. Está, como dissemos já, no grupo F. Falámos há pouco de Jenny Katamu, que fez um jogo pelo Sporting de Portugal na sexta-feira contra o Estoril. Vitória esmagadora dos Sportingistas, 5 batatas na capoeira. Resultado final foi 5-1. Mas a salientar, na última jornada do campeonato português, o empate do Porto frente ao Boa Vista a 1 golo. Empate esse que coloca o Porto em terceiro lugar, a 5 pontos do líder, o Sporting. O que é que o treinador do Porto, Sérgio Conceição, pensa desta situação?
Temos que olhar em frente. Eu já estive com 7 pontos de vantagem e não fui campeão. Estive atrás 7 pontos e fomos campeões. O futebol é isto mesmo, é acreditar, é trabalhar.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Em Inglaterra houve jogos da taça. Ontem Liverpool bateu o Arsenal por 2-0. É, Arsenal vai mal. Terceira derrota consecutiva do Arsenal. Vai mal depois de começar tão bem esta época. Como disse Sérgio Conceição, é assim o futebol. Em Espanha também houve jogos da taça à Copa del Rey e a salientar as enormes dificuldades do Barcelona em bater o Barbastro da 4ª Divisão 3-2. Real Madrid bateu o Arandina, também da 4ª Divisão, foi mais folgado, 3-1. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Denver Nuggets, jogaram em casa. Bateram o Detroit Pistons 131-114. É, mas toda a gente bate o Detroit Pistons, que só tem 3 vitórias em 36 jogos. Que basada da noite foi dada pelo New Orleans ao Sacramento King 133-100. Em Los Angeles estiveram frente a frente as duas equipas da cidade. Los Angeles Lakers bateram o Los Angeles Clippers 106-103.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
13 horas e 25 minutos, Washington DC, Voz da América. O secretário de Estado americano Anthony Blinken reuniu-se hoje com entidades oficiais dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita antes de seguir para Israel para discutir a guerra em Gaza e pressionar pela ajuda humanitária e proteção de civis. Em conversações com o líder dos Emiratos, o Sheikh Mohammed bin Zayed, o Departamento de Estado disse que Blinken sublinhou a importância de se impedir o alastramento do conflito, sublinhou o empenho dos Estados Unidos em garantir uma paz duradoura que garanta a segurança de Israel e faça avançar o estabelecimento do Estado palestiniano independente. Entidades oficiais ucranianas disseram que pelo menos 3 pessoas morreram em ataques da Rússia, que usou drones e mais de 50 mísseis para atingir várias regiões daquele país. As fontes governamentais ucranianas disseram que foram abatidos 8 drones lançados da Rússia, mas apenas 18 dos 51 mísseis lançados foram interceptados. Os mísseis tinham como alvo infraestruturas críticas e ainda complexos industriais, militares e civis. E por último, pelo menos 12 civis foram mortos no oeste da República Democrática do Congo, num ataque do grupo rebelde Mobondo, envolvido num conflito intercomunitário por terras, revelaram hoje autoridades locais. O presidente da Sociedade Civil da província de Maindombe, Priscila Mpinde, confirmou à agência EFE que o ataque aconteceu na madrugada de domingo, quando os poucos integrantes do grupo Mobondo, na localidade de Massumbio, que sobreviveram a uma ação das Forças Armadas da República do Congo, atacaram moradores na localidade de Mbusi na sua fuga. E assim chegamos ao final desta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, Joe Gill na sonoplastia, a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina. Continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Amigos, muito boa noite e ficamos à espera do vosso encontro, da vossa companhia amanhã. Boa noite.
Vamos passar a apresentar editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O mundo foi profundamente afetado pela pandemia do Covid-19, que ceifou quase 7 milhões de vidas, afirmou Lois Pace, secretária adjunta para os assuntos globais do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, num recente depoimento perante o Congresso. É apenas uma questão de tempo, disse ela, antes que o mundo enfrente outra grave ameaça à saúde pública. A fim de reforçar a segurança sanitária global contra estas ameaças, os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar em estreita colaboração com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Uma parceria eficaz com a OMS é essencial para proteger a saúde e o bem-estar globais, disse a secretária adjunta Pace.
WHO has been on the front lines of nearly every global health challenge.
Nos últimos 75 anos, a OMS tem estado na linha da frente de quase todos os desafios de saúde mundial, combatendo, contendo e curando algumas das doenças mais mortais do planeta. Atualmente, a OMS está a responder a dezenas de emergências sanitárias graves, incluindo em Gaza e na Ucrânia. No entanto, a pandemia da Covid-19 revelou grandes lacunas na arquitetura da saúde mundial, incluindo a OMS, disse a secretária adjunta Pace. Para criar uma melhor infraestrutura de saúde mundial, os Estados Unidos estão a trabalhar com parceiros para assegurar uma partilha de informação rápida e transparente e para reforçar a capacidade da OMS para avaliar as ameaças de saúde e melhorar a implementação e o cumprimento a nível mundial, afirmou a secretária adjunta Pace.
We're advancing long-standing US priorities to reinforce regional capacity.
Estamos a fazer avançar as prioridades de longa data dos Estados Unidos para reforçar a capacidade regional e reduzir os riscos colocados pelas infecções emergentes. Em última análise, estamos concentrados em encontrar soluções sustentáveis que quebre o ciclo da crise pandémica e da complacência. Os Estados Unidos foram dos 59 países que assinaram pela primeira vez o tratado que criou a Organização Mundial de Saúde. Desde então, temos participado em muitos dos seus êxitos e, ao mesmo tempo, temos pressionado a organização a melhorar ao longo destes últimos 75 anos, afirmou a secretária adjunta Pace. Os Estados Unidos estão empenhados em manter este legado e em proteger o mundo da próxima ameaça global à saúde. Apoio editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.